Jornal. Câmara dos Deputados.
Estados podem não ter retorno esperado por perdas com Lei Candir.
Deputados esperam recursos para cidades afetadas por enchentes.
Parlamentares destacam previsão de 30 bilhões à agricultura familiar.
Boa noite. O governo federal lançou neste mês o Plano Safra da Agricultura Familiar 2017. Ezequiel Fonseca, do PP, destaca a importância da iniciativa para as mais de 100 mil famílias que vivem no campo em Mato Grosso. O parlamentar lembra que a União vai destinar mais de 30 bilhões aos pequenos agricultores brasileiros.
Bongás, do PT de Santa Catarina, condena a ausência de entidades ligadas à agricultura familiar na elaboração do Plano Safra de 2017. Ele disse ainda que lamenta que o valor previsto para investimento neste ano seja o mesmo de 2016. De acordo com o parlamentar, é a primeira vez que o congelamento de recursos ocorre no setor.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realizou audiência pública para discutir os benefícios da lei que autoriza desconto e facilita a renegociação de dívidas de crédito rural. Segundo Júlio César, do PSD do Piauí, o recálculo da dívida foi um dos temas discutidos. Ele espera que, com a audiência, o relacionamento entre o agricultor e os bancos possa melhorar.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, também destaca debate realizado na Comissão de Agricultura sobre a renegociação de débitos dos agricultores. Ele pede atenção dos parlamentares para o assunto, já que a última lei aprovada em 2016 alcança dívidas contraídas até 2012. O parlamentar lembra que atualmente mais de 900 municípios do Nordeste são atingidos pela estiagem.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destaca a realização do terceiro Brasília Fest Leite na Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar, o evento teve como um dos palestrantes o médico Drauzio Varela, que falou da importância do consumo de derivados de leite para a saúde humana.
Meio ambiente.
Ao prestar solidariedade às instituições, aos movimentos sociais e aos ambientalistas, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, faz um apelo ao presidente da República para que vete propostas que reduzem áreas de conservação. Ele denuncia a existência de agentes políticos que concentram terras e enriquecem à custa da destruição do equilíbrio ecológico, social e das comunidades tradicionais.
Foi assinado no último dia 4 de junho o decreto estadual que transforma o Parque do Cocó, em Fortaleza, em uma unidade de conservação de proteção integral. De acordo com Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, esta era uma demanda de 40 anos da população local.
João Daniel, do PT, elogia o movimento quilombola de Sergipe, que se reuniu em audiência pública para debater a demarcação de suas terras e políticas públicas para o segmento. De acordo com o parlamentar, 31 comunidades do estado lutam pelo direito à terra.
Desenvolvimento regional.
Pepe Vargas, do PT, critica resultado de reunião entre os Ministérios da Integração Nacional e do Desenvolvimento Agrário e Prefeituras do Rio Grande do Sul sobre os estragos das recentes chuvas no estado. Ele afirma que o governo federal, após enviar técnicos, não liberou nenhuma verba de emergência para os municípios.
Em razão das fortes chuvas que atingem Pernambuco, Tadeu Alencar, do PSB, apresentou o projeto que libera os municípios em estado de emergência do pagamento de dívidas com a União pelo período de 6 meses. O deputado pede que a proposta seja votada e aprovada logo, para auxiliar na reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes.
Gonzaga Patriota, do PSB, homenageia a menina Rivânia Rogéria dos Ramos Silva, de 8 anos, que ao ser socorrida em São José da Coroa Grande, em meio à agonia da enchente que inundou sua casa, escolheu salvar seus livros em vez de brinquedos. O parlamentar complementa que a criança virou o símbolo da tragédia das enchentes de 2017 em Pernambuco.
Maio foi o mês que registrou o maior volume de chuva em Santa Catarina nos últimos 25 anos. Décio Lima, do PT, ressalta que 28 mil pessoas foram atingidas, sendo que 800 pessoas estão desabrigadas só no município de Rio do Sul. Ele elogia o trabalho da Defesa Civil do Estado e das Defesas Civis nos municípios do Vale do Itajaí.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, defende que o capital estrangeiro das companhias aéreas também seja direcionado para investimentos na aviação regional dos estados e na Amazônia. Para o deputado, é preciso valorizar o regionalismo brasileiro.
Betim Gomes, do PSDB de Pernambuco, pede ao Banco do Brasil que reconstrua a agência de Cabo de Santo Agostinho, destruída em assalto ocorrido há cerca de 3 meses. O deputado elogia a ação da polícia durante o roubo, que acabou com a descoberta de uma quadrilha. Mas ele avalia que o fechamento da unidade tem prejudicado a população.
Na visão de Joaquim Passarinho, do PSD, a presença da empresa Mineração Rio Norte, no Pará, tem gerado empregos para a população e crescimento econômico para o estado. Ele ressalta que as extrações de minérios são realizadas de forma a causar o menor impacto ambiental possível, com reflorestamento de áreas atingidas pela atividade.
Preocupada com o escalpelamento de mulheres nos barcos da Amazônia, Janética Piberibe, do PSB do Amapá, destaca que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promoveu debate sobre medidas de prevenção desses acidentes. Entre as propostas está a realização das cirurgias reconstrutivas pelo SUS e a instalação de coberturas dos volantes e eixos nos motores dos barcos.
Esporte.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, homenageia o Esporte Clube São Luís da cidade de Ijuí, que voltou para a primeira divisão do futebol gaúcho. Formado em 1938, o time foi campeão do interior gaúcho em 2003 e já disputou a Copa do Brasil. O parlamentar reforça que a gremiação assumiu um papel de protagonismo, respeito e conceito na história do estado.
Criado há 3 anos, o time de futebol da cidade de Altos, no Piauí, foi campeão estadual em 2017. Assis Carvalho, do PT, celebra a conquista após tão pouco tempo de fundação do time. Ele afirma que a agremiação tem trazido orgulho à população local.
Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, destaca a promulgação da emenda que regulamenta a vaquejada e outros esportes equestres. Na avaliação do congressista, essas práticas fazem parte da cultura brasileira, além de contribuírem para o desenvolvimento econômico de estados nordestinos.
Ao citar entrevista dada pelo ex-tenista Gustavo Kirten, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil precisa superar suas dificuldades com responsabilidade. Ele aponta trechos da fala de Guga, que quando estava a ponto de desistir dos treinos, lembrava do irmão que morreu em 2007, portador de necessidades especiais, e se superava na luta contra limitações do seu próprio corpo.
Cultura.
A 6ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova foi realizada em Santa Teresa, no Espírito Santo. Carlos Manato, do Solidariedade, ressalta a riqueza do evento e a qualidade dos músicos que atraem turistas de todo o país.
Educação.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, informa que apresentou na Comissão de Educação dados mostrando a situação da consolidação e expansão dos institutos federais e também das universidades federais. Segundo ele, será feito um diagnóstico no Brasil inteiro da realidade dos campi dos institutos e de como a situação é tratada pelo Ministério da Educação.
Saúde.
O Ministério da Saúde vai estudar a incorporação no Sistema Único de Saúde de metodologias que corrijam a síndrome de Irlen. Essa síndrome é um transtorno visual relacionado com alterações na percepção da luz pelo cérebro.
A pessoa afetada tem dificuldade na leitura. No cérebro dela, as letras se embaralham, vibram e é criado um espaçamento entre as palavras. Consequentemente, os portadores sofrem de cansaço visual, dor nos olhos e de cabeça, e não conseguem ler, sendo muitas vezes analfabetas. A repórter Noelle Nobre acompanhou a audiência na Câmara sobre a síndrome.
O assunto foi discutido em audiência conjunta das Comissões de Seguridade Social e Família e de Educação, a pedido dos deputados do PSDB Geovânia de Sá, Marcos Pestana e Pedro Cunha Lima. Em sua forma mais simplificada, o tratamento consistiria no uso de uma folha colorida de acetato chamada overlay sobre o texto a ser lido. A folha, que custa em média R$ 40,00, funciona como um filtro e a pessoa com a síndrome lê normalmente. Uma solução mais prática seria a incorporação desses filtros em óculos, mas aí o custo de uma lente gira em torno de R$ 500. O tratamento foi defendido por oftalmologistas que estudam o assunto na Universidade Federal de Minas Gerais, como Ricardo Guimarães. Ele disse que o overlay é suficiente na maioria dos casos.
Na medida em que você começa a oferecer isso numa escala maior, você tem produção nacional, você começa a ter laboratórios locais e aí o custo baixa. O custo é sempre mais alto quando você começa a abordar um tratamento em qualquer país.
Desde que haja evidência científica de que o tratamento funciona, o Ministério da Saúde poderá adotá-lo independentemente dos custos. Foi o que informou o diretor de atenção especializada do órgão, Fernando Machado.
Se houver evidência científica de que isso trará benefício realmente à população, né? Principalmente em relação a esse quesito que são as lentes, que é o overlay, isso com certeza será incorporado às novas tecnologias do SUS.
A reunião contou com a presença de pais de crianças com a síndrome. Eles entregaram aos parlamentares uma petição pedindo o debate do assunto e avanços no tratamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Direitos Humanos.
Ivan Valente, do PSOL, avalia que houve excessos na ação da Prefeitura de São Paulo, que resultou na expulsão de usuários de crack da região conhecida como Cracolândia. Ele também critica a intenção do poder público de realizar internações compulsórias. Segundo o parlamentar, a justiça decidiu que esse tipo de internação é ilegal.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca a realização nesta semana na Câmara do 14º Seminário LGBT com o tema Transição Cidadã – Nossas Vidas Importam, organizado por diversas comissões da Casa. O deputado ressalta a importância do evento diante dos grandes conflitos, ainda vividos na sociedade, relacionados à homofobia.
Segurança Pública.
Foi lançada a Frente Parlamentar Armas pela Vida, que defende a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, que integra o colegiado, afirma que o cidadão de bem pode ter uma arma para se defender quando estiver em situação de perigo.
Já para Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, é espantoso e contraditório que uma frente parlamentar leve em seu nome as palavras arma e vida em referência à criação da Frente Parlamentar Armas pela Vida. Ele disse não compreender como alguém pode defender o uso de armas em favor da preservação da vida.
Representantes do governo fluminense se reuniram com integrantes do governo federal para tratar de um plano efetivo de segurança pública para o Rio de Janeiro. Laura Carneiro, do PMDB, acredita que a união de forças pode trazer bons resultados.
Vitor Valim, do PMDB, pede que o governo federal firme parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Ele reclama da atual gestão do Estado e cita dados que indicam mais de 1.800 pessoas assassinadas de forma brutal no último ano. Além disso, segundo o deputado, houve 18 duplos homicídios nos últimos 20 dias.
Política.
Zé Geraldo, do PT do Pará, diz que a única pauta que interessa ao governo é a reforma da Previdência. Ele acusa a base aliada de adiar a apreciação da matéria até que o governo consiga maioria para aprová-la. Segundo o parlamentar, há um acordo entre o PMDB e o PSDB para salvar o mandato do senador Aécio Neves, em troca de apoio ao governo Temer.
Na visão de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, o parlamento cada vez mais vira as costas para os brasileiros. O deputado diz que mesmo com a maioria da população apoiando o impeachment do presidente e a realização de eleições diretas, a presidência da Câmara protege o chefe do Executivo.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, lamenta que a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que prevê eleições diretas ainda, não tenha sido votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela acusa a base do governo de obstruir a matéria. Para a congressista, a comissão precisa voltar a PEC em respeito à vontade da população.
Júlio Delgado, de Minas Gerais, reforça que o PSB já decidiu que está fora do governo Temer. Ele reclama das poucas votações em plenário. Na opinião do parlamentar, a convocação de deputados sem apreciação de matérias demonstra uma paralisia total do legislativo e um contexto de ingovernabilidade cada vez maior.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, lamentou o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu pela absolvição dos políticos por suposto abuso de poder econômico. Na opinião do deputado, o país precisa caminhar para frente, principalmente principalmente na normalidade da democracia.
Ao analisar o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro considera que a corte perdeu uma oportunidade histórica ao desprezar depoimentos tão relevantes como os da Odebrecht e de outras empresas que caracterizam abuso do poder econômico e político nas eleições. Na opinião do deputado, o país vai continuar a viver dias tumultuados.
Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, protocolou requerimento que pede esclarecimentos ao ministro Moreira Franco sobre suspeita de compra de apoio da mídia com verba pública. O parlamentar afirma que quanto mais impopular se torna o governo Temer, mais atos ilícitos vêm à tona.
Na avaliação de Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, as prisões ocorridas nos últimos dias em razão das investigações da Operação Lava Jato demonstram que o país está sendo passado a limpo. O parlamentar avalia que a ação da Polícia Federal reforça o clamor da sociedade pela saída do presidente da República.
Economia.
Citando frase de Clarice Lispector de que quando se entra em processo de mudança, o importante é o rumo e não a velocidade, José Fogaça, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que o Brasil está passando por mudanças com as reformas trabalhista e previdenciária e, por isso, é preciso ter critério, calma e ponderação para avançar.
Apesar de o PIB ter crescido 1% no primeiro trimestre, José Fogaça lembra que o Brasil passa por momentos críticos. Ele assegura que o atual governo tem diretriz e rumo para garantir as mudanças no país.
Herculano Passos, do PSD de São Paulo, informa que mais de 30 parlamentares, entre deputados e senadores, foram elogiados por prefeitos após a derrubada pelo Congresso do veto que garante aos municípios mais recursos do imposto sobre serviços. O encontro, segundo conta o parlamentar, foi realizado na Confederação Nacional de Municípios.
Deputados já admitem que estados e municípios podem não ter a compensação esperada pelas perdas com a Lei Candir.
A lei de 1996 isentou da cobrança do ICMS os produtos primários e semi-industrializados destinados à exportação. Quem traz mais detalhes é a repórter Georgia Moraes.
Integrantes da comissão especial criada para propor novos critérios de compensação aos estados em razão da Lei Candir informaram que após reunião com técnicos do Ministério da Fazenda pode ser frustrada a expectativa de reduzir as dívidas dos estados a partir de um encontro de contas com os créditos devidos pela União pelas perdas acumuladas com a desoneração tributária. Em audiência pública da comissão, representante da Confederação Nacional dos Municípios estimou que as prefeituras perderam cerca de 170 bilhões de reais entre 2006 e 2015 com a Lei Candir. O deputado Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, que participou da reunião na Fazenda, alertou, no entanto, para o risco de uma falsa expectativa.
Eu vi no secretário executivo Eduardo Guarda, na secretária Ana Paula Vescovi, todos no Ministério da Fazenda, uma explicação muito serena e segura de que nós estávamos discutindo uma coisa que não existia. Dado as modificações que o Supremo já fez, dado a criação do IPI e dado uma análise mais cuidadosa, parece que nós não temos muito o que receber mesmo não, nossos estados.
Outro estudo apresentado durante a audiência pública, elaborado pela FAPESPA, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, aponta que as perdas corrigidas e acumuladas entre 1997 e 2016 com a Lei Candir alcançam aproximadamente 269 bilhões de reais. 82% desse valor, segundo a FAPESPA, concentram-se em apenas 5 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Mato Grosso e Espírito Santo. O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, avalia que a comissão deve buscar alternativas para esses estados.
Não são todos os estados que têm perdas. O Pará tem perdas irreparáveis. Uma parte, Minas, que tem minério, porque o minério ele é finito e o agronegócio ele é renovável. Mesmo que mude o sistema tributário, e vai mudar, vai persistir e permanecer o problema do Pará e dos estados exportadores, o minério em forma geral. Então, eu estou disposto a ajudar a encontrar uma alternativa, mas não será uma regra nacional geral, porque nós temos que levar em consideração nas perdas os ganhos. Cada vez que você importa, você está tributando internamente o ICM, o IPI, o PIS, COFINS. Então a conta não pode ser de um lado só, tem que ser dos dois lados.
8 estados e o Distrito Federal, de acordo com o estudo da FAPESPA, não tiveram perdas acumuladas, pois tiveram repasses superiores às perdas brutas nas exportações. Autor do requerimento para o debate, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, sugeriu que a comissão proponha uma mudança de modelo na Lei Candir, diminuindo a faixa de produtos isentos de ICMS destinados à exportação. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite a todos.
Bom final de semana para você e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.